Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com o Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje, conversando sobre a mulher no mercado de trabalho, por ocasião do Dia Internacional da Mulher nesta semana. E, para conversar sobre isso, temos aqui a presença das professoras Lied Bernucci, professora diretora eleita da Escola Politécnica da USP, a primeira mulher a dirigir a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 124 anos de existência. Professora Lied assume o cargo agora, no próximo dia 13. E também temos a professora Maria Dolores Montoya Dias, do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA da USP. Nós terminamos o bloco anterior comentando aqui sobre possíveis áreas ainda fechadas para a mulher, áreas em que a mulher ainda tem dificuldades para entrar. A professora Lied já mencionou que as mulheres na engenharia estão até lá no fundo das minas, né? Mas eu queria saber se ainda há barreiras para a mulher, fronteiras profissionais na área da engenharia, professora, que ainda não foram desbravadas pela mulher.
Eu acho que as mulheres hoje em dia estão em todas as áreas, né? Pode ser que, do ponto de vista do empregador, ele possa ter algumas restrições em alguns trabalhos que ele julga que a mulher se ausente muito, tenha que viajar muito. Então, pode ser, sim, que ele tente fazer escolhas por homens para essas carreiras, né? Mas do ponto de vista de competência, inteligência, capacidade, não tem diferenciação alguma. Então, todas as carreiras hoje estão abertas para as mulheres, porque não é um trabalho com a força, mas é um trabalho intelectual. Então, no caso da engenharia, nós podemos ter a participação em todos os ambientes e todas as especialidades da engenharia. As mulheres são bem-vindas em todas, e eu acho que, mesmo naquelas tarefas que eram mais masculinas, hoje é a presença feminina, né? Um aspecto que eu acho que é relevante de ser tratado é que, muitas vezes, as mulheres optam por carreiras que a deixem mais perto de casa quando ela tem família, ela tem filhos pequenos. Então, ela procura conjugar mais a sua vida pessoal, familiar, de amigos e a sua carreira na engenharia. Então, ela tenta conjugar todos esses aspectos da vida profissional e pessoal dela. Então, muitas vezes, ela opta por não ter carreiras que ela precise se ausentar, mas por causa desses outros aspectos e não por falta de capacidade.
A respeito desse tema que estamos discutindo aqui, mulheres no mercado de trabalho, a repórter Simone Lemos, da Rádio USP, fez uma entrevista com o professor Otávio Pinto e Silva, da Faculdade de Direito da USP. Nós vamos ouvir essa entrevista e voltamos para comentá-la daqui a pouco. Vamos ouvir, então, o professor Otávio Pinto e Silva, entrevistado pela repórter Simone Lemos.
No Diálogos de hoje, nós estamos tratando da mulher no mercado de trabalho. E vamos falar agora da questão trabalhista. Que direitos a mulher conquistou? Que problemas ela ainda enfrenta? Para falar sobre essa questão, vou conversar com o professor doutor Otávio Pinto e Silva. Ele que é professor do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e advogado. Professor Otávio, muito mudou na questão das leis trabalhistas nesses últimos anos. O que mudou especificamente para a mulher? Que conquistas ela teve nestes anos?
Olha, o marco para a mulher no Brasil foi a Constituição de 88. A Constituição, naquele momento, veio numa perspectiva de valorização do trabalho da mulher e de proteção da mulher em relação a possíveis problemas que podem acontecer no mercado de trabalho. Então, quer dizer, toda a legislação trabalhista busca se adequar ao texto da Constituição, em especial naquelas questões que estão relacionadas à gestante, né? Então, a estabilidade da mulher durante o período da gravidez, ao reconhecimento de que ela precisa ter um tratamento diferenciado em razão dessa sua condição de poder ter uma gestação, gerar um filho. Eu acho que esse é o aspecto mais importante da proteção que foi estabelecida. Agora, ainda tem muito que precisa ser conquistado, em especial no que se refere à igualdade de salários entre homem e mulher.
O ano passado houve uma reforma trabalhista que já está entrando em vigor. Houve novidades em relação aos direitos das mulheres? Nessa questão da gestação mesmo, rendeu muita discussão.
Rendeu muita discussão. Acho que todos os ouvintes vão se lembrar daquele dia que houve a votação no Senado e que algumas senadoras ocuparam a mesa da presidência impedindo a votação, e um dos pontos que se colocava era exatamente a questão da proteção da gestante e da lactante, porque foi proposta uma alteração na legislação que tratou aí do trabalho em atividades insalubres para mulher gestante ou lactante. E havia aí uma polêmica muito grande, né? Se aquela modificação iria favorecer ou prejudicar a mulher. Em síntese, o que se propunha era que a mulher, tendo um atestado do seu médico, pudesse continuar a trabalhar na atividade, mesmo havendo a presença de algum tipo de agente insalubre. E, evidentemente, isso é algo que causa aí muita perplexidade. Ora, se o trabalho faz mal à saúde da mulher, como permitir que ela continue a prestar os serviços durante o período da gestação ou quando está amamentando o seu filho? Então, essa é uma questão realmente muito polêmica.
Realmente, a mulher, em relação à gestação, rende muita discussão. Inclusive, no caso da mulher que sofre um aborto, ela tem direito a um repouso, a licença maternidade ampliada, que ainda rende muita discussão, descanso diário para amamentação. Mas o senhor citou uma questão que é muito relevante, que é a questão salarial. Existe alguma discussão nesse sentido para se tratar melhor a questão salarial?
Na verdade, a própria Constituição já dá o parâmetro ao dizer que não haverá distinção de salários por razão de sexo, né? Então, não haveria motivo para uma distinção. O problema é que, muitas vezes, você não tem como apurar na prática que um empregador, uma empresa está fazendo esse tipo de distinção em razão da questão de gênero. Então, a dificuldade é como conseguir demonstrar a existência de uma prática discriminatória. Porque não basta a lei dizer que existe o direito à igualdade. É preciso que no dia a dia a lei seja cumprida e não se encontrem aí subterfúgios para dar um tratamento diferenciado, favorecendo mais o homem em relação à mulher no exercício de atividades que sejam idênticas.
Professor, muito obrigada por suas informações. Eu sei que esse é um tema que rende muita discussão, mas a gente espera que ao longo do tempo esses desencontros sejam minimizados e até mesmo equilibrados.
Perfeitamente. Essa é uma luta que a mulher brasileira tem que levar adiante.
Eu conversei com o professor Dr. Otávio Pinto e Silva, Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e advogado. Simone Lemos para o Diálogos.
Professoras Lied e Dolores, eu gostaria que as senhoras comentassem essas palavras do professor da Faculdade de Direito, Otávio Pinto e Silva. Professora Dolores, por favor.
A gente, né, estava até comentando que há uma literatura bastante assim, ampla sobre a importância do cuidado com as crianças, né, do cuidado parental, em relação às crianças, ao seu desenvolvimento, tanto intelectual como físico. Então, o fato de ter uma proteção à infância, em termos de legislação, é muito relevante. Tanto do ponto de vista da mãe, né, que, claro, tem um cuidado, enfim, especificamente em relação à amamentação, mas há um aspecto geral que acabou culminando com o aumento da licença paternidade para 20 dias. E do ponto de vista, enfim, do mercado de trabalho, de certo modo, ter um aumento desse espaço para que os homens também ocupem e também possam se engajar de forma mais profunda com o cuidado dos filhos é muito relevante, porque de certo modo tira, e esse é um ponto que eu acho que a literatura mais moderna tem mostrado, enfim, que o colega, né, o professor Otávio da Faculdade de Direito mencionou, quer dizer, o fato das empresas, de certo modo, ficarem um pouco mais reticentes em relação à contratação das mulheres, também tem um pouco a ver com a necessidade, né, que eu tinha comentado anteriormente, com a necessidade de que existem funções que exigem a presença física. Se todo o encargo familiar com o cuidado dos filhos recai só sobre as mulheres, enfim, de certo modo acaba sendo meio que natural que as mulheres não possam ocupar essas posições que são mais demandantes em termos de pouca flexibilidade, de maior dedicação de horas ou de disponibilidade de horários. Então, o fato da licença paternidade ser maior, de certo modo, me parece um ganho também grande na direção de tornar o engajamento de ambos, né, do pai e da mãe, no cuidado com os filhos. E há um trabalho de uma colega aqui do grupo, né, das economistas, junto com dois colegas lá do departamento, né, a professora Paula, o professor Sérgio e Rafael, avaliando o custo do aumento da licença paternidade. E eles verificaram que era muito pequeno frente a esse ganho em termos sociais que se tem do maior engajamento e da divisão das tarefas. E note, enfim, não há garantia de que, enfim, o pai vá se engajar, mas o fato de que, do ponto de vista legal, ele ter direito a esse afastamento acaba tornando, mudando essa perspectiva da sociedade. E, felizmente, a gente tem visto crescentemente um engajamento muito grande dos pais e um cuidado cada vez maior e uma preocupação cada vez maior em estar presente e ser presente na educação e no cuidado com os filhos. Então, isso é um outro motivo de grande otimismo, né? De mudar essa perspectiva de responsabilização só das mulheres pelo cuidado com a família.
Professora Liedi?
Isso é muito positivo, né? Essa mudança cultural, não só mudança de lei, mas mudança cultural dos homens participarem mais da família, do cuidado com os filhos, né? Das obrigações com os filhos de buscar na escola. Então, essa mudança de cultura é positiva, porque aí a mulher tem mais chance, inclusive, de participar do mercado de trabalho, porque ela está dividindo um pouco as suas funções com o parceiro. Então, a mudança da lei é positiva e a mudança cultural da sociedade também é positiva. O que eu gostaria de dizer também é que há algumas iniciativas em alguns países de ter uma cláusula de inclusão, né? Então, de você colocar mulheres ou pessoas de minorias serem contratadas também. A gente viu essa semana no Oscar se discutindo a inclusão das mulheres no cinema, porque a participação feminina em filmes é menor do que a gente pode imaginar, né? Então, você veja que nessas áreas está se discutindo a participação feminina, imagina em áreas que eram eminentemente masculinas, né? Então, é algo que a gente precisa enfrentar também e discutir as vantagens de cláusulas de inclusão em certas áreas do trabalho, inclusive para possibilitar uma mudança cultural mais rápida de aceitação das pessoas, aceitação de gênero e aceitação das minorias. Então, a diversidade ela é rica para qualquer ambiente de trabalho. Se precisa uma lei para ajudar isso, a gente poderia discutir também.
O professor Otávio mencionou a questão da gravidez. Eu acrescento aqui também a questão da obesidade. Obesidade e gravidez ainda são entraves na hora de uma contratação nas empresas, professoras?
Enfim, há uma discussão grande, né, sobre o que é relação, enfim, o que é causa e o que é efeito, né? Porque, de certo modo, a obesidade pode ser o resultado do indivíduo ter problemas de saúde e é interessante, né? Enfim, em termos gerais, o que se observa é que, na verdade, fazendo estatísticas bem simples, homens obesos tendem, em média, a ganhar mais do que os não obesos e as mulheres tendem a ganhar menos. Só que isso não quer dizer que a gente possa concluir pela existência de preconceito contra as mulheres, ou de favorecimento em relação aos homens. Há uma literatura que tem se dedicado a verificar essas relações, né? Enfim, aí voltando ao ponto que a professora Liede colocou, em relação a minorias também, a gente não discutiu aspectos relacionados à cor, mas, há diferenças grandes, né, entre homens e mulheres brancos e, não brancos, né? E tudo isso está sendo pesquisado. Em que medida existe preconceito e que se possa caracterizar como preconceito, e existe, a literatura é grande, mostrando que em várias dimensões existe, e aí um pouco a solução de cotas de inclusão, fazem algum sentido, mas precisa tomar cuidado, não são estudos simples. O fato de cálculos de médias salariais não, saírem menores ou maiores, não são evidências disso, porque passa um pouco por toda essa questão cultural que a gente vem discutindo em relação a homens, mulheres, obesos, não obesos. Então é uma discussão super complexa que tem que vem ganhando muito espaço na literatura, exatamente assim, e por um lado, mostra a complexidade do problema, que obviamente vai envolver para sua solução também discussões bem mais complexas do que, medidas que são às vezes tomadas como simples, mas que acabam gerando o resultado oposto ao esperado. Acabam excluindo ainda mais. Por isso que a gente discutindo a questão da licença paternidade, notem que ao proteger somente a mulher, a gente pode acabar conseguindo o resultado oposto, que é, de certo modo, a forma como o mercado de trabalho se organiza para lidar com essas novas restrições, criando entraves para o ingresso ou, para uma maior remuneração das mulheres. Quando a gente olha o problema como um todo, a gente tem um ganho, ou seja, mexer na licença paternidade pode dar um ganho muito maior em termos de resultado, tanto do ponto de vista do cuidado dos filhos, como da própria inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, notem que só o problema está, identificado em um aspecto e só olhar aquele aspecto pode acabar gerando como resultado a escolha de políticas e de ações, ou mesmo de leis, que vão contra aquilo que a gente quer, o resultado que a gente quer produzir. É por isso que é preciso ver com mais atenção, né? Com mais foco.
Muito interessante, professora Dolores. Professora Liede, a senhora quer acrescentar algo a esse respeito?
Quanto a esse respeito, eu acho que quanto mais a gente estuda, é melhor para desmistificar, Né? Então, dados são importantíssimos, porque eles desmistificam impressões. Né? Então, quanto mais se estudar diversos aspectos, eu acho que enriquece e possibilita essa mudança cultural com uma base correta. Né? Então, eu acho que isso que eu gostaria de dizer da relevância. Eu gostaria de dar um dado aqui para vocês entenderem a evolução das coisas. Na Poli, nós temos 13% do corpo docente constituído por mulheres. 13%. Alunas de graduação, cerca de 20%. Ou seja, nós temos mais jovens como alunas do que mulheres exercendo a docência na Escola Politécnica. Quando nós vamos para o número de alunas de mestrado e doutorado, nós temos aí cerca de 23% são mulheres. Ou seja, as mulheres estão se preparando. Se você, veja que 23% é um quarto praticamente aí das mulheres estudando mais. Mestrado, doutorado, elas, ou seja, esse número tem uma expectativa que vai aumentando. O número de pessoas que estão, depois de fazerem engenharia, ainda fazendo mestrado e doutorado, estão se especializando cada vez mais. Ou seja, a gente vai ver essa geração chegando nos postos de trabalho e galgando posições mais altas, porque estão se preparando cada vez mais. Então, eu sou muito otimista quando eu vejo estes números, né? Para vocês terem uma ideia, professora titular na Escola Politécnica, a primeira professora titular, que foi da Engenharia Química, a professora Maria Cândida, ela foi professora titular, a primeira mulher titular, depois de 100 anos de existência da Escola Politécnica. Hoje, nós temos 11% de todos os titulares são mulheres. Então, vejam que tudo é crescente. Então, quando a gente olha o quadro da participação feminina, eu sou otimista, né? Porque as mulheres mais jovens estão ascendendo.
Isso acontece também na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, professora Dolores.
Acontece menos na economia e mais na administração e na contabilidade. A gente, em termos de corpo docente da economia, são 20% de mulheres na economia. Na FEA, eu acho que o percentual é maior. A quantidade de professoras, enfim, titulares, eu não me recordo exatamente o total. Na economia, são ativas, né? São duas. Mas na administração são várias. Ou seja, de certo modo, eu sou otimista porque, enfim, acho que um pouco com todo esse debate a gente vai conseguir atrair muitas meninas para essas carreiras que, em geral, profissionalmente são bastante bem remuneradas. Só que, enfim, em relação a especificamente à economia, não à administração nem contabilidade, em relação à economia, a gente enfrenta um pouco uma situação diversa, em que, na verdade, as mulheres vão diminuindo o seu percentual ao longo da carreira, e em especial da carreira acadêmica. Ou seja, você tem uma quantidade maior de alunas de graduação, menor de mestrado e de pós-graduação, e menor ainda na docência. E é um pouco isso que a gente quer reverter. E é um fenômeno não só brasileiro, né? Nem só, enfim, da FEA ou da USP. Enfim, que a USP tem outras unidades que também têm docentes assim, da área de economia, né? Tem a FEARP, enfim, na Exalc também a gente tem cursos de economia e administração, mas enfim, é um fenômeno mundial e como, enfim, a partir desse do trabalho aí que foi publicado no ano passado sobre essa questão da, enfim, da forma como as mulheres são tratadas na economia, acho que a gente mudou um pouco, nos Estados Unidos, né? A gente mudou um pouco de patamar e, enfim, há uma preocupação geral. O nosso grupo apresentou no último congresso na verdade, no final do ano passado, né, no Encontro Brasileiro de Econometria, que é um dos encontros brasileiros mais famosos, né, junto com a ANPEC, todo esse resultado, houve uma receptividade enorme. Então, há uma preocupação na comunidade acadêmica, aí especificamente da economia, com essa questão. Acho que isso tende a gerar resultados bastante promissores para o futuro, porque é uma mudança de paradigma. Mas devo dizer que as outras áreas estão bem mais, assim, o percentual de mulheres é bem maior, ou seja, mesmo dentro da FEA, a gente tem situações bem diferentes. E é um pouco isso que a gente quer entender, por que que acontece, enfim, qual que é a estrutura de incentivos, o que ocorre.
Eu queria, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas eu queria rapidamente explorar um pouco a experiência de vocês, acadêmica, em áreas tão masculinas, até pouco tempo, né? Queria saber, na engenharia, na economia, quando vocês entraram como alunas ali naquele meio masculino, houve preconceitos, enfrentaram esse tipo de dificuldade?
Há preconceitos, né? Quando eu era aluna, houve sim, né, algumas manifestações que vinham mais dos docentes do que dos meus colegas alunos. Dos meus colegas a gente sempre se deu muito bem. Mas havia, não digo um ambiente hostil, mas havia algumas piadas ofensivas às mulheres. Então, culturalmente, você vê que às vezes as piadas contra as mulheres, as pessoas repetem, às vezes sem um filtro, inclusive, do que ela pode estar tá ofendendo alguém, né? Eu acho que isso melhorou muito. As meninas agora podem reclamar. A época minha, como aluno, não tinha nem para quem reclamar, né? Então, eu acho que nesse aspecto melhorou muito. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre a porcentagem de participação. Muitas pessoas me perguntam, será que nós vamos chegar a 50% das mulheres na engenharia? Eu acho que isso não é relevante. Não é esse o número que seja relevante para a comunidade, para a sociedade em si. O que é relevante é que as pessoas tenham liberdade de escolhas. Liberdade de escolher uma carreira pelo seu talento, pela sua vontade no que ela quer trabalhar, pela sua paixão ao trabalho. Então, a liberdade, a diversidade, a liberdade de escolha, esta sim é rica. É isso que eu acho que a gente precisa rumar.
Professora Dolores, quando a senhora era aluna de graduação na FEA, enfrentou preconceitos?
É interessante, mas acho que a minha turma, naquela época, talvez pelas condições econômicas do país, não sei, havia um percentual bem maior de meninas na turma. E, assim, efetivamente, naquele momento, é um pouco na linha do que a professora Liede colocou, às vezes algumas piadas mais tradicionais, assim, que, sei lá, ditas em... Mas, sinceramente, eu não foi algo que bloqueou e não vi como tendo bloqueado o desenvolvimento de qualquer das minhas colegas. Então, acho que é mais ou menos... um pouco ao longo do tempo, a consciência sobre essa, a forma, né, como se contam e se fazem brincadeiras e mudando, e de certo modo acho que isso ajuda muito a convivência. E por parte dos meus colegas, de jeito nenhum, foi sempre muito, muito boa a convivência. E mesmo em relação aos professores, realmente não me recordo de nada muito.
E hoje permanece assim?
Hoje há mais consciência. Eu acho que as pessoas, ao longo do tempo, foram se dando conta de que, às vezes, uma piada que parece singela, simples, e que foi contada, que é sempre contada desde sempre, pode acabar ofendendo alguém. Então, acho que hoje as questões estão um pouco melhores, né? Enfim, há mais cuidado.
Eu quero agradecer imensamente a professora Liede Bernucci, da Escola Politécnica da USP, e a professora Maria Dolores Montoya Dias, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, que participaram aqui conosco desta edição do Diálogos na USP, os temas da atualidade, que tratou da da mulher no mercado de trabalho. Quero parabenizar a professora Lied Bernucci, porque agora, no próximo dia 13, ela assume o cargo de diretora da Escola Politécnica da USP, e assim ela vai se tornar a primeira diretora dessa tradicional escola em 124 anos de existência. Professora, parabéns por essa conquista. E muito obrigado às senhoras. O programa Diálogos na USP hoje foi apresentado por Roberto Castro. A produção foi do Departamento de Jornalismo. Os trabalhos técnicos de Benê Galan Ribeiro. Muito obrigado, hein, Benê? Essa edição na íntegra você confere no site do Jornal da USP. O endereço é www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, às 11 horas da manhã. Muito obrigado, um bom dia a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.